Se Jesus viesse hoje, você poderia ir em sua direção com alegria? O brilho da alvorada está se aproximando. Glória àquele que é fiel e verdadeiro. Glória a Ele que consumou a obra. Glória, glória. Eu desejo, antes da oração, ler do Salmo 149, versículos 4 a 9. Porque o Senhor se agrada do seu povo, adorna de salvação os humildes, exultem os santos de glória, alegrem-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de dois fios nas suas mãos. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, olhando para Ti, o nosso coração fica silencioso, mesmo se em nós possa estar cheio de tormenta. Diante de Ti, tudo se torna silencioso. Tu falas uma palavra e acontece. Tu ordenas e está aí. Senhor, nós estamos hoje aqui para falar contigo e mais ainda. Nós estamos aqui porque tu queres falar conosco. Faça-o, ó Deus, como um pai fala com seus filhos, com os quais ele pensa bem. Concede-nos corações obedientes, um espírito de fato sem rebeldia. Tira toda resistência, toda rebeldia, tudo que não pode ser ordenado dentro da sua vontade e da tua palavra. Isso tira de nós. Que o teu Espírito possa estar agora sob a tua palavra, também agora e em nós, fazer surgir aquilo que nós lemos e contemplamos. Senhor, deixa se tornar revelado que tu somente és o verdadeiro Deus e senão não há outro. Não nos deixa ser envergonhados, mas levante os oprimidos, console os que estão abatidos, esteja com os que estão sofrendo. Senhor, tu sabes de cada problema e aflição, de cada provação, independentemente de que forma seja. Utilize este culto para que a cada um seja dito aquilo que ele necessita e nos levante juntamente, nos fortifique na fé em ti, firma-nos na tua palavra. Abençoe também todos que estão de viagem, de férias, que estão a caminho, ó Senhor. Esteja com eles. Nós lembramos também daqueles que se desviaram do caminho, Senhor. E pedimos a Ti. Atue, Senhor, com a Tua poderosa direita e conceda aos abatidos vitória, como nós lemos. Deixa tornar revelado nas tendas dos justos a sua vitória, para que louvores de Deus possam estar em nossas bocas, enquanto em nossas mãos a espada de dois gumes está. Realizes tu, ó Deus, tudo isso. Salve os perdidos, cure os enfermos, liberte todos que foram dominados pelo inimigo. Nós colocamos esta reunião conscientemente debaixo da cobertura do teu precioso e santo sangue. Pedimos a ti pela direção do teu Espírito e que a tua palavra cumpra aquilo para o qual tu a envias. Receba gratidão, ó Deus, que nós podemos, sem qualquer impedimento, nos reunir. Ainda é tempo da graça, ó Senhor. Abençoe-nos, então, e esteja conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Talvez cantemos ainda 2, 3 corinhos para que interiormente nós possamos ainda estar entoados para ouvir a palavra do Senhor. Somente crê, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Isto nós queremos não somente ter cantado, isto nós queremos de todo o coração e de toda a alma, queremos crer. Muitas vezes, tudo fala contra, mas profundamente em nossos corações, nós cremos aquilo o que Deus disse. Nós não olhamos para circunstâncias. Se Jó tivesse olhado para circunstâncias, então ele seria que teria dito à sua esposa: ouça, não tem mais sentido de servir a Deus. Ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para o Senhor. E porque ele fez isso, veio o dia e a hora na qual Deus se revelou. todas essas coisas foram escritas para que nós, em todas as nossas provações, saibamos o que devemos fazer. E a Santa Escritura diz: o seu fim, olhem para o seu fim, que o Senhor lhe preparou. Não se tratou do meio tempo e daquilo que o inimigo destruiu e o que ele causou, mas do fim, o fim é coroado. Quem perseverar até o fim, e nós queremos pertencer a estes, desejo que o amor fraternal valha, e quero pedir ao irmão Schmidt que pelo menos ele passe uma palavra de saudação a todos nós. Ele só está uma vez no ano aqui em Zurique, e nós já somos amigos há tantos anos e irmãos do Senhor em Krefeld. Você quer saudar a todos, e então nós entraremos na contemplação da palavra. Eu somente tenho a pergunta: se estão alguns aqui que desejam se batizar, isso nós queremos saber. Uma irmã deseja, tão cedo quanto melhor. Se há irmãos aqui que desejam ser batizados, então deixe-nos saber ainda hoje, para que nós possamos, para o último fim de semana de agosto, possamos organizar um batismo. Por favor, irmão Schmidt. Irmão Frank, não, ele não me deixa assim em paz, então eu prefiro ficar em casa, mas eu me alegro de poder estar aqui. Me alegro de estar no vosso meio, de estar juntos com o Senhor para ouvir a sua palavra e trazer a glória e o louvor ao Senhor. Eu desejo passar as saudações que me foram comissionadas. Em Salzburgo, os irmãos deixam saudar a todos. A todos, porque sabiam que estaríamos aqui. E como disse, eu estou alegre de poder estar aqui. E me alegro no Senhor que não... vocês não estão sozinhos, nós também não estamos sozinhos, mas há muitos aí que servem ou desejam servir ao Senhor e também servem ao Senhor. Há mais aí que glorificam o seu nome e o adoram. Assim, o Deus da paz possa nos conceder graça a todos nós, para que o honremos e o sirvamos de coração. Também adiante, nós sabemos o tempo no qual vivemos, são muito sérios. São um tempo curto, que Deus nos conceda sabedoria e graça para que de todo o coração, de toda a alma, possamos servi-lo e glorifiquemos a Ele somente, que Ele possa nos ajudar. Eu desejo talvez ler alguns versículos que Deus possa nos ajudar, que Ele possa, através disso, nos dar aquilo o que nós necessitamos. O apóstolo Paulo escreveu a Tito, aqui no capítulo 2, ele escreve e diz, no versículo 11, capítulo 2, versículo 11: pois a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. E então no capítulo 3, ele diz: e confiável é a palavra, e eu quero que fales com toda firmeza para aqueles que chegaram à fé a Deus, coloquem todo o seu esforço para se aplicar a boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Versículo 8. Que o Senhor possa nos conceder isso, que nós o honremos e glorifiquemos através disso. Amém. Para Deus, todas as coisas estão na simplicidade e não pode ser simples o suficiente. Nosso irmão Schmidt, eu não amo somente porque ele vem do extremo oriente, 4 mil quilômetros além de Moscou ele foi nascido, e a maior parte da sua vida ele passou lá, mas porque ele ama o Senhor e a sua palavra. E o mesmo nós podemos dizer uns dos outros. Nós amamos, nos amamos porque Deus nos amou. Nós suportamos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, e nós estamos uns pelos outros aí. Nisto se revela o verdadeiro amor de Deus. Anteriormente fui perguntado como se vai com o irmão Forrer, e ouvi que, terrenamente falando, não está passando tão bem, e isso nos entristece muito. De um lado, nós sabemos que Deus jamais fez um erro. E eu vejo lá nosso amado irmão Lan Egger, e eu me lembro quando ele, como candidato da morte, ele estava deitado no hospital, e Deus o tocou, Deus o curou. Às vezes, é assim que o nosso tempo, ele passou. Se isso for o caso, então nós temos que ter um sim interior e não disputar, não lutar contra Deus. Deus jamais fez um erro. Importante é que nós estejamos prontos para encontrar-nos com o Senhor e possamos dizer: a tua vontade aconteça na minha vida. É algo muito diferente que me estremeceu, e eu intencionalmente ontem em Salzburgo eu não mencionei, porque se trata da região, e eu digo isso somente para mostrar quão importante é que nós, nesse tempo, nos deixemos enganar por nenhuma pessoa, mas fiquemos firmes em Deus e em sua palavra. Foi, de fato, uma preciosa irmã, e todas as vezes, ou na maioria das vezes, quando estive em Salzburgo, eu passei a noite lá. Era uma casa de férias que estava livre, e esta irmã idosa, ela trazia então leite do fazendeiro, ela fazia tudo o que podia, o que uma pessoa pode fazer para ser hospitaleira. Então aconteceu que ela foi confundida, e quando então da penúltima vez estive em Salzburgo, ela me trouxe ainda o leite, colocou lá na geladeira e mais algumas outras coisas que faz parte, e fez alguns comentários que me atingiram de tal forma, e eu sabia que não eram dela. Eu somente pude dizer: irmã, não tenha parte em tais coisas. E eu digo, não digo isso assim simplesmente superficialmente, de fato tenho pena. Então, com o irmão, o Hans Bauer, fomos lá no restaurante, comemos um meio franguinho, e quando voltei, a geladeira estava totalmente vazia. Para mim, não havia sobrado mais nada. Algo havia acontecido. Eu não tinha fome, eu tinha comido, mas no meu coração havia uma dor muito profunda. E foi esta irmã, ela havia perdido a orientação espiritual. E justamente 3 semanas atrás, ela tirou sua própria vida. Ela pulou num lago e anteriormente, numa aflição interior, ela somente exclamou: "Eu pequei contra Deus e contra o irmão Frank. Para mim, não há mais graça e não há mais perdão." Ela estava em tal desespero e nenhum ser humano esteve lá para, na hora da aprovação, para ajudá-la, para consolá-la, para sim ajudá-la de sair de tudo isso. Vocês sabem, há diferentes doutrinas. Uma é que é afirmado que o Senhor Jesus virá nesse ano, em julho, deve ser o meio tempo, e essa pobre irmã, ela creu em tudo isso. E ela disse de repente ainda para isso: "Eu não posso suportar de vivenciar como outros sejam arrebatados e eu fique para trás." Então ela disse: "Eu sei, eu não estou pronto, então vão ficar para trás e eu não posso suportar isso." Então veio uma coisa, puxou a outra, e ela está então agora na eternidade. Se eu conheço a palavra de Deus bem, então os irmãos, esses irmãos estarão diante do Todo-Poderoso no dia do juízo e serão responsabilizados por isso, porque eles enganaram uma alma e trouxeram ao desespero. Não pode ser cuidadoso o suficiente. Às vezes as pessoas pensam: "Ó, eu ouvirei o que lá é dito." Da mesma forma, Eva também pensou: "Deixa eu ouvir o que é dito lá." Não fica só no ouvir. Cada palavra, cada conversa é como uma semeadura e ela brota. E de repente, então perde-se a orientação espiritual e o resultado é, então, terrível. Que Deus possa proteger a todos que são sua propriedade, de fato, proteger, que também na hora da aprovação não se deixem enganar, mas fiquem na palavra de Deus. O que vocês pensam, como foi nos dias do Senhor? O que lhe disseram tudo a ele? Ele tem o Beelzebu e assim por diante. Mas pessoas que haviam vivenciado a graça de Deus sabiam em quem criam. Também o irmão Branham, ele teve que suportar muitas coisas, e também aqueles que deram fé ao seu ministério e se deixaram abençoar por Deus. O que foi dito tudo dele? Ele seria um vidente, um que fala sorte e assim por diante. Todos que tomaram parte nos cultos, não restou outra coisa a não ser carregar juntamente esse opróbrio. Ambas coisas fazem parte. Nós somente queremos uma coisa, se for possível, mas está escrito em Hebreus. Deixemos-nos ir diante da tenda e carregar o opróbrio de Cristo. Hoje, isso consiste de que nós tenhamos a responsabilidade diante de Deus que a completa palavra, como foi escrita e revelada, que nós a proclamemos assim. O que vocês pensam se não falarmos biblicamente sobre a divindade, sobre o batismo, fundamentalmente sobre todas as coisas, se não tivéssemos pregado sobre tudo isso biblicamente, esse salão seria muito pequeno para conter todas as pessoas. Mas não se trata da massa grande, se trata do povo de Deus. E Paulo diz em Gálatas 1, se eu ainda desejo agradar as pessoas, então não sou servo de Cristo. Não se pode agradar a Deus e as pessoas ao mesmo tempo, ou servi-lo. Eu tomei esse exemplo ou essa situação, eu somente mencionei por esse motivo, para nos dizer, tomar cuidado, sermos atentos, sempre permanecer na palavra, para que na aprovação possamos ser aprovados. Vamos ler duas, três passagens bíblicas. Não estou assim totalmente no ânimo de pregar. Deixe-me ler de Romanos capítulo 8, deixe-me ler versículo 11. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito, porque não recebesse o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ambas coisas pertencem juntas aí. Antes que venha a glória e possamos ter parte, vem certo sofrimento. O caminho do nosso Senhor passou pelo Getsemane, pelo Gólgota, por opróbrio, desprezo, mas o fim nós temos que olhar. Altamente elevado, sobretudo, Ele está sentado lá, à direita da majestade de Deus e espera até que todos os inimigos tenham sido colocados por escabelo de seus pés. Direção do Espírito Santo significa ser introduzido dentro da palavra, receber iluminação espiritual através de revelação divina, compreender e ter parte o que Deus faz. Não falamos frequentemente disso. Simão, ele foi guiado pelo Espírito, ele chegou ao templo, ninguém sabia o que acontecia lá, somente ele. Ele tomou a criança nos seus braços, nosso Senhor, como criança, como bebê, e expressou as palavras: então tu deixas o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Amados, do Espírito ele recebeu a revelação que antes da sua morte ele viria o Messias. Quando a hora havia batido, veio o Espírito novamente sobre ele e lhe trouxe lá onde a palavra havia se tornado realidade. A direção do Espírito está sempre em ligação com o cumprimento da palavra de Deus, com a profecia bíblica. E isto, eu espero, nesses últimos dias, nós compreendemos. Também, então, seria mais fácil para nós se deixássemos o irmão Branham totalmente fora da jogada e não, como a Santa Escritura diz claramente, testifiquemos que o Senhor teria um servo, como Elias naquela época, antes, enviaria antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas podemos fazer de outra forma? Não. Nós não podemos fazer de outra forma. Nós chegamos no fim do tempo da graça, o dia do Senhor está em breve entrando. Deus cumpriu a sua palavra, enviou o seu servo e profeta para nos levar de volta à palavra original, e nós não nos envergonhamos disso. No fim, será o contrário. Hoje, nós somos os tristes e os outros têm pena de nós e pensam: esses são tão tolos assim. Naquele dia, os bobos serão os prudentes e os espertos serão os tolos. Nós seremos aqueles que aqui na terra não valem nada, que são titulados de fanáticos ou de outras coisas, se nós alcançarmos o alvo e estivermos no Senhor. Tudo, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não somente que estão ungidos com o Espírito, não somente que receberam o Espírito, mas aqueles que passo a passo passam de clareza a clareza, de verdade a verdade, de conhecimento a conhecimento, através do Espírito da verdade, são guiados em toda a verdade. Aqueles se deixam guiar em toda a verdade. Então, há dois Espíritos que estão atuando, o Espírito da verdade e o Espírito da mentira. Paulo, como homem de Deus, como apóstolo, ele viu com visão profética em 2 Tessalonicenses, ele disse claramente: porque não creram na verdade, então Deus lhes deu enganos terríveis. Amados, vamos pensar, não vamos pensar somente em outros, nas grandes igrejas e assim por diante. Isto será até o fim. No último movimento divino sobre a terra terá validade. Nós, de tudo aquilo que Deus revelou e anunciou, não podemos escolher o que queremos, mas nós temos que aceitar tudo, receber tudo, crer e colocar em prática, como a partir de Deus foi revelado. Senão, faltará em algum lugar. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, nós lemos do versículo 9, por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da verdade, da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aqui não se trata de coisas superficiais, não somente de ter se tornado crente, mas de que a sabedoria atuada pelo Espírito e a visão de Deus a nós como pessoas mortais, mas como agraciados, como filhos de Deus, sejamos preenchidos e que assim estejamos na completa, sejamos introduzidos na completa vontade de Deus. Paulo, Pedro, todos os apóstolos, eles somente tinham uma coisa em seus corações: servir a Deus, para que a congregação pudesse ser servida. Por isso também a ênfase, nós oramos e pedimos para que estejais com conhecimento da sua vontade, cheios, conhecimento da verdade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Em todos os lugares, fala-se da vontade de Deus. Cada evangelista, cada movimento, cada pregador, cada congregação, todos estão convictos de si mesmos, de estar na vontade de Deus. Mas a coisa não é tão simples. E como muitas vezes eu uso dizer, há muitos caminhos que guiam para Roma, mas somente um que guia para fora. E somente um caminho há que nos pode guiar para Deus. Somente há um que pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me seguir não ficará nas trevas, mas terá a luz da vida. Seguindo o Senhor, mesmo na profunda escuridão, a clara luz do Evangelho de Jesus Cristo, que brilha na sua face, está aqui. Nós, com o conhecimento da vontade de Deus, para que Deus enviou todos os profetas para anunciar a sua vontade, para que foi o ministério do irmão Branham nessa geração, para simplesmente, unicamente pela causa, para anunciar a vontade de Deus tão clara, novamente colocar diante dos olhos da congregação e a palavra de Deus, colocar novamente a luz do candeeiro. Somos gratos por isso. Sequer conhecemos o que Deus tem, que propósito Deus tem com isso, não para fundar uma nova direção, direções já existem demais, não, para para nos orientar divinamente, biblicamente, independentemente de que direção venhamos, mas que então só tenhamos uma direção, e esta é a direção de Deus que nos é mostrada na sua palavra e dada na sua palavra. Segue adiante ainda. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que profundos são esses pensamentos, que preciosos, preciosas essas palavras que, que são expressas. Nós devemos andar dignamente diante do Senhor. Nós fomos chamados com alto e santo chamado como seguidores do Senhor, agraciados, uma propriedade de Deus, para sermos a propriedade de Deus eternamente. Recebemos a semente da sua palavra dentro de nós, e como Isaías em um lugar exprime, quem estremece no pensamento na sua palavra? Quantas vezes a Santa Escritura é lida como se fosse um outro qualquer livro, sem que pessoas estejam cientes de que Deus está falando conosco? Se a mesma inspiração como esteve no profeta e nos apóstolos também pudesse vir sobre todos nós, quando lemos essas preciosas palavras da Bíblia, o Espírito vivifica a palavra. Nós devemos e temos que, com sabedoria atuada pelo Espírito e visão, temos que ser preenchidos até que cheguemos à plena vontade de Deus. Isso Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele exprime, para que possais saber a plena e a boa vontade de Deus, reconhecer a plena e a boa vontade de Deus. Esta é a hora, este é o dia que o Senhor fez, um povo para ser chamado para fora, que está pronto após revelação da sua plena palavra, para fazer a sua plena vontade. Pessoas que se colocaram à sua disposição quando ele falou, então deve-se colocar à sua disposição quando ele começar a atuar. E isto, então, não será mais uma Babilônia, um Babel. Vocês sabem, talvez vocês viram isso no grande dia da igreja em Munique, algumas semanas atrás. Até mesmo um dos mais altos bispos católicos, esse foi como a construção da Torre de Babel. Nada além de uma mistura de línguas, confusão de línguas, mas Deus não faz uma torre, Deus edifica uma congregação, e nós não tentamos mesmo edificar algo para chegar mais alto e cada vez mais alto, mas nós nos deixamos edificar no Espírito para uma morada de Deus e queremos estar à sua disposição, mas somente pode acontecer dentro das barreiras da palavra de Deus. Todos que até o fim perseverarem e derem ouvidos ao Senhor e crerem aquilo que Ele, a partir da sua palavra, disse, revelou ao seu povo, estes vivenciarão a sua hora da visitação divina e verão que, os, que a sua plena vontade, como foi revelado, também de fato acontecerá. Porque eu vos digo não somente isso assim para vocês, isso está em 100% de acordo com tudo que Deus jamais disse ou fez. Eu exijo todo mundo para colocar o dedo sobre uma coisa onde Deus tivesse prometido algo que ele não manteve, que ele não cumpriu. Com Deus, palavras e atos estão sempre de acordo. Nós podemos confiar plenamente nisso. Deveria ser agora diferente? Jamais, nunca. Somente nós necessitamos paciência para que a hora de Deus possa vir e nós tenhamos perseverado. Se todas as coisas acontecessem rapidamente como nós esperamos, onde permaneceria então a aprovação da nossa fé? Como estaria então com nossa paciência? Deus sabe precisamente o que Ele faz. Ele dá as promessas, então deixa passar um tempo, e como o irmão Branham, justamente em relação à profecia que veio ao profeta Isaías, como ele menciona, frequentemente 810 anos passaram antes que a Virgem se tornou grávida e o Messias tivesse sido nascido. Mas Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Não há sequer uma palavra de Deus que pudesse estar sem cumprimento. Ele já disse, haverá um novo céu e uma nova terra. E haverá um novo céu e uma nova terra. Ele disse, e lobo e carneiro estarão juntos no pasto, e as espadas serão feitas arados, tudo, fundamentalmente tudo o que Deus disse, nisso nós podemos confiar, isto acontecerá. E se Ele diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então nós que vivemos e restarmos seremos transformados e juntos iremos em direção ao Senhor e o encontraremos nos ares. Então, isto para Deus já é uma coisa definida há muito tempo. Ninguém pode impedir. Todo inferno tem que ficar em pé diante do Todo-Poderoso Deus. Talvez há duas potestades, mas um que é toda poderosa. Somente um Todo-Poderoso, não dois. Isso vocês podem crer. Somente um único Todo-Poderoso. E esse é o Criador do céu e a terra. Esse é nosso Deus que se revelou a nós pessoalmente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está com a sua palavra e Ele está com o seu povo que aceitou a sua palavra na fé. E para isso eu desejo, e também posso esperar todos nós, nessa geração eu desejo pertencer a isso. Não querer fazer algo próprio, mas a qualquer preço ter parte no agir divino. Eu desejo vivenciar a finalização da obra de Deus, a coroação, a conclusão, a plena restauração e revelação dos filhos de Deus. Eu quero vivenciar isso, mas não somente, mas todos vocês juntos. Nós que, apesar de todas as tribulações, e se eu devo trazer pelos meus lábios, apesar de todas as incompreensíveis difamações que desde que pessoas, desde que ser humanidade existe, não houve dessa forma, mas o inimigo sabe precisamente a quem ele deve utilizar como alvo. E se ele conseguir tirar a credibilidade de um chamado divino e de um ministério, se ele conseguir destruir isso ou colocar em dúvida, então ele pode em seguida fazer com as pessoas o que ele quiser, até que finalmente façam fim à sua vida. Que Deus possa nos poupar disso, nos proteger disso. Creio, quando no tempo, quando vi o irmão Branham e ouvi outros evangelistas também, não foi a minha decisão para julgar quem e quem é quem e o que, mas uma coisa estava no meu coração. Eu fiz como aqueles em Bereia. Eu pesquisei nas Escrituras se tudo então se comporta assim. E certas coisas quase me jogaram no chão, mas eu segurei minha boca. Eu segui a pesquisar nas Escrituras e vejo então. Então foi de clareza a clareza e de um conhecimento atuado pelo Espírito ao outro. E sou muito grato a Deus por isso. De repente, reconheci, sem grande esforço, que muitos utilizam o nome do Senhor para sua própria causa. E no reino de Deus, criam o seu próprio reino, edificam o seu próprio reino, porque não têm um chamado original divino. Com isso, nós não julgamos ninguém. Nós, simplesmente com corações tristes, constatamos que muitas pessoas passam ao largo daquilo que Deus faz hoje, e vocês sabem onde acabam chegando, vocês sabem precisamente. Cada congregação que tomou da massa azedada, levedada, romana e não se deixa purificar, um dia será atravessada por essa massa azedada e tudo voltará de novo para Roma. Se vocês creem ou não, eu descansei alguns dias, então veio um senhor Schmidt para mim. E ele disse, falou certas coisas, ele lamentou certas coisas da sua igreja, na qual ele é diretor, e assim por diante. E ele disse: Você sabe, senhor Frank, eu já não pude entender muitas coisas, mas que agora, nas nossas igrejas protestantes, os pastores têm que usar uma veste branca, como na igreja romana é feito no serviço ao altar, isso eu não posso compreender. E ele disse para mim: eles vestem isso no altar, vem o preto para o sepultamento, o branco para o serviço no altar, somente para se acomodar, para se alinhar. Ó, se nós compreendemos a mensagem divina para esse tempo, então percebemos aonde as coisas caminham. E eu seguro com a palavra que saiu de Jerusalém e não com aquilo que saiu de Roma. Creio em mim. Isto, e se eu tivesse que ser queimado em Constância no fogo, essas seriam as minhas últimas palavras, porque disso se trata. Se trata da verdade. A verdade não tenho eu nem você, a verdade é a palavra de Deus e ela nos foi confiada como um bem precioso. Mas tudo mais, de fato, será tomado. As pessoas estão como presas por uma serpente, elas seguem e não podem mais se soltar. E mesmo assim, Deus tem uma última mensagem. Ele enviou um último chamado para que todos recebam a oportunidade de serem guiados para fora. Quem não sai, ele será engolido, porque não conhece a diferença. Talvez alguns novos aqui no nosso meio, e poderia parecer assim ousado ouvir assim, se pessoas estão tão convictas, mas por favor, não autoconfiança ou segurança, isso nós queremos discernir. Eu, como irmão Frank, certamente não estou certo, mas a palavra de Deus é muito certa para mim. Sobre a palavra de Deus, eu posso confiar na palavra de Deus. E todos nós podemos. Aqui se trata, de fato, não de uma pessoa, mas de Deus que quis guiar o seu povo de volta, certamente aqueles que vivem na última geração, guiar de volta, a luta ficará mais pesada, mais dura, as acusações ficarão piores, mas também se tornará mais glorioso. Não se preocupem, vocês sabem, quando Jacó fugiu de Esaú, não foi bom, não foi bonito. Então, quando ele voltou, ele empurrou tudo antes, para fazer tudo antes de si. Ele queria como último, ele ficou do outro lado até, do pequeno rio. Ele estava lutando com Deus. E vejam, veio a alvorada. Amados, como seres humanos, sequer nós somos tão corajosos como parecemos, sequer temos tanta força como às vezes parece, mas na fé no Todo-Poderoso Deus, nós não somente temos a palavra, mas também o poder que existe dentro da palavra de Deus e se provará em todos aqueles que creem na sua palavra, creem de coração na sua palavra e aceitaram. Essa palavra eu desejo rapidamente ressaltar mais uma vez, para que no conhecimento da sua vontade, não na tua e no teu e no meu conhecimento, não como você e eu, como nós vemos, mas sim da visão de Deus, no conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus nos é revelado através de Jesus Cristo, através da palavra de Deus, nos é concedido, nos será cumprido. Então, para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Também isto faz parte. Homens de Deus caminhavam com o Senhor. E o melhor exemplo foi Enoque. Ele caminhou com Deus e, de repente, ele não estava mais lá. Não podia ser mais encontrado sobre a terra. Também nós queremos, lá onde cada um de nós está, guiar uma vida com Deus, caminhar com Ele até que passemos do crer para o ver. Firmemente firmados na sua palavra, lavados no sangue do Cordeiro, purificados, santificados, preparados para a vinda do Senhor. Tais pessoas Deus quer fazer de nós. Vocês querem, em toda boa obra, trazer fruto e no conhecimento de Deus crescer. Nós fomos determinados, como nosso Senhor no Evangelho de João, no capítulo 15, ele disse que ide e trazei fruto, e vosso fruto seja um que permanece em você e em mim. Deus quer ver frutos divinos, qual sejam os frutos do Espírito Santo, que não você e que não eu possamos fazer surgir, mas que na vida divina que nós recebemos em nós pela graça, podem então se tornar revelados. O Senhor é a videira e nós somos as varas. Então segue adiante. Que cobrás em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o reino de seu Filho muito amado, no qual nós fomos arrancados, resgatados do poder das trevas. Luz e trevas, verdade e mentira não podem existir ao mesmo tempo juntamente, não podem estar juntas. Se nós fomos salvos, se vivenciamos a Deus e entremos como seguidores de Jesus, então a palavra tem que se tornar verdade, que nós já citamos no começo do nosso Senhor. Ele disse: quem me seguir não ficará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aqueles que estavam sentados nas trevas, eles viram uma grande luz. Deve se tornar luz no anoitecer. O dia da graça está chegando ao fim. Luz, Deus concedeu revelação da sua palavra e da sua vontade. Ele participou ao seu povo. Agora, Ele nos dê corações obedientes e de fé, para que nós possamos, em relação à sua palavra revelada em nós, em todos, onde quer que estejam, que nesse tempo creem no Senhor, que nós possamos ver essa palavra cumprida em nós. Ele nos tornou aptos para termos parte na herança dos santos, na luz. Tudo aquilo, o que Deus revela, isto chega à superfície, isto é então atingido pela luz de Deus. Nosso Senhor diz: o que eu vos digo, isso clama então dos telhados. O que Deus faz não acontece oculto em algum cantinho, mas para aqueles que Deus agracia sempre foi acessível a eles, e assim também será até o fim. Todos que são determinados para vivenciar aperfeiçoamento até o fim, crerão, estarão firmes, estarão no mesmo passo, se tornarão mais obedientes até nós, até que nós estejamos em plena concordância com Deus e sua palavra. Deus em Cristo, Cristo na congregação. E assim, o aperfeiçoamento e a realização do mistério de Deus com Cristo e a congregação. E nós podemos, pela graça, nesse último tempo, ter parte nisso. Bem no fim, também nas nossas bocas haverão louvores de Deus, porque a espada de dois gumes, a espada do Espírito, foi colocada nas nossas mãos da fé, foi segurada firmemente, e nós de coração cremos o que Deus disse. Ó, bem-aventurados aqueles que creram, a ti aconteça, então, assim, conosco, através da, será conosco através da graça de nosso Deus, que Ele possa nos abençoar a todos e estar com todos nós. Amém. Vamos levantar e orar. Talvez cantemos o corinho, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Vamos cantar mais uma vez de coração. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Nós queremos inclinar as cabeças, fechar os olhos, abrir os corações e e assim, se Deus falou com vocês e vos chama, não se fechem, pois assim está escrito hoje, não amanhã, não numa outra vez, hoje, agora, agora, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, abri-vos diante de Deus. Todos que fecham seus corações não alcançarão o alvo. Amada alma, você não precisa entender tudo de uma vez. Toma a primeira coisa na fé, qual seja Jesus Cristo, o teu Redentor, que na cruz do Gólgota por ti sangrou. Toma-o como teu Salvador e diga-lhe no teu coração e passa pelos teus lábios: Salvador, eu creio em ti. Tu és o meu Salvador, tu me redimiste, tu pagaste o preço no Gólgota, tu derramaste o teu santo sangue divino. Perdoa-me, tem misericórdia de mim, aceita-me, e vocês verão, o Senhor, Ele se aproximará de vós. Aceitem essa oportunidade, levem a sério, enquanto todas as cabeças estão inclinadas e os olhos fechados. Eu desejo perguntar se alguém tem a coragem de levantar a mão para que possamos orar por vocês, onde quer que estejam. Obrigado, 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 irmã. Deus, vês as mãos. Deixe-nos orar. Pai Celestial, nós chegamos diante do teu trono da graça. Ó Senhor, com quanto sofrimento estão preenchidos nossos corações. De um lado, é um tempo terrível, uma confusão desgraçada. De outro lado, um tempo maravilhoso, o tempo do chamado para fora, o tempo da correção? Ó Senhor, nós pedimos por todos que levantaram suas mãos, por todos que desejam consagrar suas vidas a Ti, amado Senhor. Aceita-os, perdoa toda a culpa, elimina. Senhor, Tu perdoas as transgressões e não te lembras mais dos pecados. Louvado seja o nome pela obra de redenção do Gólgota. Senhor, não morrestes em vão. Tu verás semente e nós estaremos contigo como salário do sofrimento. Senhor, amado Senhor, aceita aqueles que levantaram suas mãos. Toma-nos todos, Senhor, que elevamos nossos corações a Ti. Abençoe em toda a Suíça, na Áustria, na Alemanha. Abençoe em toda a Europa. Senhor, nós quase não mais podemos suportar de saudade, de anseio que Tu te reveles e visites o Teu povo visivelmente, audivelmente, sensivelmente e possa ser vivenciado. Senhor, Tu és o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tu não és o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. E Tu nos chamasse para uma, nos ressuscitasse para uma nova vida contigo, fiel Senhor. Assim abençoa-nos a todos da riqueza da Tua graça. Nós creremos a Ti e seguiremos obedientemente a Ti até que entremos pelo portão de pérolas. Tu fizestes tão grandes coisas, grandes, maravilhosas em nós. Nós lembramos novamente daqueles que caíram prisionados por outros espíritos. Ó, quanto, Senhor, estão desviados, perderam a orientação, porque abandonaram a Tua palavra. Ó, Senhor, que Tu possa nos tornar clara a importância da Tua palavra e mostrar as barreiras para que nós possamos manter a Tua palavra e não passemos além dela. Senhor, torna-nos pessoas que caminham nos Teus caminhos e fazem a Tua vontade. Torna-nos aptos, como nós lemos, e nos preencha-nos com toda a sabedoria divina, visão e conhecimento, até a plena vontade de Deus, e preencha-nos com toda a plenitude de Deus. A Ti seja gratidão, ó Senhor, que nesse tempo podemos viver, que a Tua palavra profética, como clara luz em lugar escuro, brilha. A Bíblia se tornou nova para nós, preciosa. Senhor, eu glorio o Teu nome, porque Tu és fiel e maravilhoso. Como podemos agradecer a Ti com esses lábios que não são dignos de expressar o Teu nome? Mas grandes e maravilhosas coisas Tu fizeste em nós. Senhor, deixe-me no fim, com os meus próprios olhos, ver que a última mensagem trouxe fruto e que pessoas são guiadas a Ti, que Tu podes transformar e levarás para cima. Senhor, eu Te agradeço que no 1º de janeiro de 1981 vi, eu glorifico o Teu nome. Tu terás uma multidão vestida de branco, sem mancha e sem ruga. Senhor, todo sofrimento, toda batalha, toda aflição, toda enfermidade, até a morte, estará passado. Nós lembramos agora do irmão Forrer. Esteja próximo dele, Senhor. Que a Tua vontade aconteça nele, através dele. Fortifica-o na fé, ó Senhor. E todos amados que estão ao seu redor, fiel Senhor, dá a indicação correta e a resposta correta a partir da Escritura, para que também nos dá consolo nessas horas. Nós te agradecemos de coração por tudo, no nome de Jesus. Amém. Ó, eu sei de uma terra tão longe, além das nuvens, com uma praia linda lá na grande glória. Ó, como eu anseio de ver Jerusalém, onde não haverá mais separação. Terra maravilhosa, eu anseio de sair daqui na clara praia. Amigos amados esperam lá. Já ouço muitas vezes, quando meu coração está pesado e com temor, o seu cântico de júbilo lá. Aqui eu olho na fé a terra maravilhosa. Oh, que felicidade para mim quando estiver na praia dourada. Oh, o meu anseio vai ser tirado desse sofrimento e pecado dessa terra para a doce terra lá em cima. Maravilhosa terra, ó, eu anseio de sair daqui na clara praia. Amados amigos esperam lá. Muitas vezes já ouço, quando meu coração está pesado e com temor, o seu cântico alegre de júbilo. Então, as preocupações dessa terra em breve terão passado para sempre. Na terra de cima estaremos todos livres. Teremos passado tribulação e dor. Finalmente, glória seja a Deus, em breve estarei lá. Maravilhosa a terra. Eu anseio de sair daqui na clara praia. Amigos amados já me esperam lá. Muitas vezes eu já ouço, quando meu coração está pesado e treme, o seu cântico de júbilo. Maravilhosa terra, ó, eu anseio de sair daqui na clara praia. Amados amigos esperam lá. Muitas vezes eu já ouço, quando meu coração está pesado e com temor, o seu alegre cântico de regozijo.